Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 288, edição gravada na sexta-feira, dia 20 de janeiro. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e hoje, mais uma vez, com a participação especialíssima do Danilo Lavieri, nosso companheiro aqui do UOL. Palmeiras e São Paulo se enfrentam no domingo no primeiro clássico do Paulistão. Ontem, os dois times entraram em campo e venceram, mas de formas diferentes. O Palmeiras sofreu para segurar 1-0 diante do Botafogo em Ribeirão Preto. O Everton foi um dos melhores em campo e a torcida, mais uma vez, fez o quê? Pediu reforços. Já o São Paulo conseguiu uma virada sobre a Ferroviária com um gol de queridinho do Ceni, o David, e com boas atuações de outros queridinhos do treinador. O casos do Wellington Rato e do Mendes. Quem chega com mais moral para o clássico do fim de semana? A gente vai falar também, além do choque rei, vamos falar também no primeiro bloco sobre o Corinthians, que no meio da semana venceu com extrema facilidade o Água Santa. No segundo bloco, passaremos para os cariocas. O Flamengo ainda debate o empate decepcionante contra o Madureira e o Vitor Pereira só pensa em duas coisas: o jogo da Supercopa contra o Palmeiras e o Mundial de Clubes. O Botafogo jogou pela primeira vez com seus titulares e venceu. Venceu o Volta Redonda. E o Flu passou pelo Nova Iguaçu e o Vasco, ainda com um time muito jovem, muitas reservas, empatou com o Audax. Enquanto o Juca Kfouri e o Ratão de Bronze não voltam, a gente vai, no terceiro bloco, falar de mais uma investida da CBF sobre o Ancelotti, para ele ser o treinador da seleção. E também, claro, da detenção do Daniel Alves em Barcelona. O jogador que estava outro dia mesmo na Copa do Mundo, ele está sendo acusado de agressão sexual contra uma mulher. O caso aconteceu no dia 30 de dezembro, em uma boate em Barcelona. A mulher se queixou para funcionários da boate na ocasião, mas o Daniel Alves já tinha saído do local. Ele foi voluntariamente para a delegacia nessa sexta-feira prestar depoimento e acabou detido. Até agora, o juiz não explicou qual é o motivo da detenção. Tudo isso vai ser assunto no nosso terceiro bloco. O Daniel Alves, que outro dia mesmo estava na Copa do Mundo e agora está aí enroscado com esse caso aí. Muito bem, já temos uma enquete aqui, é muito bem bolada, viu, a enquete de hoje, modéstia à parte, assim. A pergunta é a seguinte: qual torcida tem razão nas suas reclamações? É a do Palmeiras, que reclama por mais reforços? É a do Flamengo, para o Vitor Pereira acertar o time logo? Ou é a do São Paulo, que reclama muito nas redes sociais, sobretudo do Rogério Ceni? Então dê aí o seu voto, qual é a torcida que tem mais razão nas suas reclamações? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Lavieri, mais uma vez, viu? Muito obrigado pela sua presença. Sei que a gente te interrompeu na hora do seu licorzinho noturno ontem, mas estamos aí, viu? Obrigado pela presença mais uma vez. E ó, não foi um bom jogo do Palmeiras, hein? Aliás, foi um jogo fora do padrão, né? O time sofreu 20 finalizações, coisa raríssima. A torcida reclamou da falta de reforços, para variar. Isso tudo preocupa para o clássico contra o São Paulo, meu caro?
Bom dia, mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar aqui com vocês. Ontem a apresentação do Palmeiras foi ruim mesmo, assim, foi uma das piores que eu já vi sob o comando de Abel Ferreira, considerando especialmente o adversário, que era o Botafogo de Ribeirão Preto. Palmeiras teve muita dificuldade para a criação, sentiu muito a falta do Danilo. Sentiu também a falta de um Marcos Rocha que tivesse num dia melhor, porque o Palmeiras sempre constrói jogada ou com ali, né, antigamente com a saída do Danilo ou com o Marcos Rocha, aquela saída de três e tudo mais. E ontem não estava funcionando nada. O Abel Ferreira praticamente perdeu sua voz de tanto ter que gritar com o Jailson para corrigir o posicionamento dele. Realmente o jogo foi muito ruim. O Palmeiras teve o gol com o Rafael Veiga, um golaço, diga-se de passagem, mas meio que um gol achado ali. E depois o Rafael Veiga foi eleito o melhor da partida, e para mim foi o Everton. O Everton fez defesas importantes. Só no primeiro tempo o Botafogo criou seis chances de gol, duas bolas raspando ali, enfim. Foi realmente, como você disse, um jogo atípico, considerando que normalmente o Palmeiras sofre pouco perigo com os adversários, às vezes não cria, mas é muito difícil a gente ver o Palmeiras do Abel sendo massacrado do jeito que foi ontem, em finalizações. Acho que não chega a preocupar, propriamente dito, para o clássico de domingo contra o São Paulo, porque a gente sabe que na hora que chegar o jogo, clássico, clima do Allianz Parque, é provável que o time do Palmeiras se comporte de uma maneira diferente. Mas já liga um sinalzinho, porque se o Palmeiras não tiver um bom resultado com o São Paulo, é provável que a torcida já comece a engrossar um pouco mais esse coro por reforços, engrosse um pouco mais o coro contra a diretoria. E lembrando que dia 28 tem um jogo contra o Flamengo, que aí, por mais que seja um jogo de uma partida de um jogo só e tal, mas é título, contra o Flamengo, que tem essa rivalidade atual. Então, realmente, começa a criar, se o Palmeiras não fizer um bom jogo contra o São Paulo, cria aí um momento meio estranho, digamos assim, para essa partida do dia 28.
Pois é. Ô Mauro, no Palmeiras, reforços, cadê os reforços e tal? E no São Paulo, todos os homens do presidente, fazendo aqui uma homenagem ao filme lá dos anos 70, filmaço, foram bem, né? O Mendes foi bem, o Rato foi bem de novo e o David fez gol até, que era o cara, o queridinho do Ceni. Tem muita pressão dos dois lados aí para esse clássico?
Ah, é absurdo falar em pressão, né, na terceira rodada do campeonato, né, Chulé? Pelo amor de Deus, né? Isso é coisa de... Isso é doença, né, cara? Não é possível alguém ficar falando em pressão com três jogos do Campeonato Paulista, o possante Campeonato Paulista. Qual a relevância? O Palmeiras é campeão brasileiro. Vai sofrer pressão seu técnico porque eventualmente não ganha do São Paulo no possante Campeonato Paulista. Não dá. Pressão, isso é uma loucura, isso é uma maluquice. Eu não, me recuso a falar sobre isso. Fui falar do jogo do São Paulo. São Paulo venceu bem, gol no final, com homem a menos. Acho que foi uma vitória importante porque está passando por muitas reformulações, muitos jogadores chegando. O bom, o David marcar um gol, o jogador que está vindo aí de uma passagem muito apagada pelo Internacional. Então, o Galoppo também ter marcado foi importante, embora o gol fosse mais do Calleri, a bola estava entrando, mas empurrou a bola para dentro do gol, e o jogador custou uma boa grana e o São Paulo mal o aproveitou, né, na temporada passada. Então, acho que teve coisas boas ontem para o São Paulo. E se eventualmente o São Paulo não ganhar do Palmeiras, na casa do Palmeiras, pelo amor de Deus, não tem motivo nenhum para alguém ficar arrancando os cabelos. É um time que está sendo refeito. O Palmeiras tem as questões que já falamos aqui antes, em outras edições. O Palmeiras perdeu dois jogadores titulares no meio campo, entre eles o melhor jogador do último Campeonato Brasileiro. Ninguém perde o destaque de um Campeonato Nacional impunemente. O cara vai embora, tá tudo normal, tudo igual. Não, o técnico dá um jeito, eu acho que não é bem assim. Pode até dar um jeito, mas é uma baixa muito considerável. Então, as questões que envolvem o Palmeiras não são relativas ao jogo de ontem, tampouco ao jogo do domingo. E sim, ao fato de dinheiro estar a caminho dos cofres verdes, né? Na venda de dois atletas, por quantias consideráveis em euros. E até agora o Palmeiras não demonstrar um apetite no mercado condizente com as ambições da sua torcida e com, em tese, repito, poderia econômico de momento. Porque se o dinheiro não entra de uma vez, você tem ali a grana que vai entrar, que serve, obviamente, como garantia para um eventual negócio. Se você tem muito dinheiro do Real Madrid, tem dinheiro do Nottingham Forest para você receber, você vai contratar algum jogador ou outro clube, você vai mostrar, olha, eu tenho aqui essas vendas, esses caras vão me pagar, então, eu posso comprar o seu jogador. A coisa funciona dessa maneira. Então, a falta de apetite do Palmeiras, acho que sim. Esse é um ponto que merece muita discussão, porque não me parece compatível com a fase do clube, né? Por tudo que pelo clube passou nos últimos anos. Me parece uma postura muito, muito acanhada, né? Ah, o jogador de futebol ganha muito, os valores são fora da realidade. Esse é o mercado do futebol. Não é um clube que vai mudar. Você lembra quando o próprio Palmeiras, pelo intermédio do Paulo Nobre, que estabeleceu um teto, né? Coisas de pagamento por produtividade, sozinho, amigo, não vai adiantar. Ou você tem um bloco completo de toda a comunidade do futebol trabalhando assim, né? Como tem lá, mas a grosso modo é o que os americanos fazem, ou então não adianta, você vai ficar sozinho. Porque você vai falar, não, eu só pago aqui 250 mil de salário, é meu teto. Beleza, você vai ter um time de jogador 250 mil. O seu rival, que tiver condições financeiras, até sem dinheiro, vai contratar jogador de 800 mil, 700 mil, de 1 milhão, vai ter um time mais forte. Ou alguém acha que, ah, não, vou jogar aqui que paga 250, não vou para lá que paga 800, porque aqui é mais legal. Não, o cara vai jogar onde paga mais, né? Então, essa é a realidade do mercado, não adianta fugir muito disso, assim, individualmente, ninguém vai resolver. Então, acho que esse é um ponto, de fato, que gera, até respondendo a sua enquete, eu acho que fácil é o único ponto que justifica questionamentos por parte do torcedor, porque a postura é muito modesta. E se mudar, talvez seja justamente por conta dessa discussão, desse questionamento do torcedor do clube que quer ver o Palmeiras continuando forte. E o Palmeiras está enfraquecido. Isso é óbvio. Você perde dois titulares, um deles melhor do Campeonato Brasileiro, e não mudou nada. Que mágica é essa? Né? Não existe isso. O Mbappé vai sair do PSG amanhã e está tudo igual. Vai ficar igual, vai mudar. Óbvio. Né? A coisa não funciona dessa maneira. Isso é muito claro para mim, pelo menos.
Ó, oh, viu, Arnaldo? Você fica falando, o Mauro não aceita esse negócio de pressão, não tem essa, não.
Queremos jogar. Entendeu?
Não tem essa. Você que é um cara que fica pressionando aí, depois eu falo aqui e apanho no ar.
Aqui, são pressões diferentes, né? Dois clubes.
O Rayone Lopes pergunta: e o Dani Alves detido? Vocês sabem de algo mais? Falaremos sobre esse assunto lá no terceiro bloco, sim. O Daniel Alves foi detido em Barcelona por acusação de agressão sexual em Barcelona. Está detido. A gente vai falar mais sobre esse assunto lá no terceiro bloco. Mas, Arnaldo, diferentemente de outros momentos, ontem o Ceni pôde ir para a coletiva grande, hein? Seus queridinhos todos jogaram bem. Os homens do presidente. Substituições funcionaram. Substituiu, virou o jogo com um a menos. Só que tem o Palmeiras por aí. E tem pressão. O Mauro não gosta, mas tem pressão.
Na verdade, acho que a única coisa em comum entre São Paulo e Palmeiras hoje em dia o fator catalisador dos dois treinadores quando a gente fala sobre clube e time, né, que são por motivos diferentes também. O Abel, pelas conquistas no Palmeiras, conquistou um espaço, ocupou um espaço de um ídolo eterno, coisa que o Rogério carrega desde os tempos de jogador. Mas acho que só tem essa semelhança. E as boas entrevistas que os dois dão. Muitas vezes saindo da questão campo até, e extrapolando, falando da questão clube, questões financeiras e tudo mais. São pressões diferentes, né? A pressão do Palmeiras, o Mauro falou e o Danilo também, é por uma questão de reposição de jogadores, de investimento, para continuar sendo uma das principais forças do país. Na verdade, não é uma pressão sobre o treinador, né? É uma pressão sobre a direção, né? É uma pressão sobre a presidente. A pressão do São Paulo, como diz mesmo o Rogério nas entrevistas, aliás, deu ótimas entrevistas esse ano já, hein? Ainda tenho lá o Bola da Vez da ESPN, mas já, as coletivas do Rogério esse ano, nossa. É uma pressão que ele mesmo diz que o time carrega desde o ano passado, e se você for fazer um recorte maior, há muito tempo, porque não ganha muito tempo. Em relação ao time e a conversa, a entrevista última do Rogério, né, Tironi, de fato, você citou todos os homens do presidente, ontem deu tudo certo. Né? Ele, como se fosse aquele jogador, aquele apostador, ele apostou tudo numa escalação autoral, com o jogador... Vai, como você falou, queridinho, é isso, né, Tironi? O David, que virou esse... Teve esse, digamos, essa conotação, depois que o Rogério insistiu tanto publicamente na sua contratação, o sujeito chegou na terça, participou um pouco do treino, quarta um pouco mais, quarta noite ele viajou para Araraquara sem estar inscrito, nem ser anunciado oficialmente. É anunciado oficialmente... Quinta-feira, momentos antes do jogo, entra de titular, faz o gol do empate e tudo mais. Aliás, ele vai ser, curiosamente, a estranha história do jogador que vai ser apresentado depois de ter feito o gol e estreado. Vai acontecer isso com o David, vai ser apresentado nesse final de semana. E acho que todas as coisas outras também funcionaram num terreno hostil, né? O gramado encharcado, saindo perdendo logo no início, o Mauro citou o jogador expulso, um a menos. O São Paulo mostrou fibra, as alterações deram certo, coisa que não costumava acontecer nessa era Ceni treinador, era justamente depois das mexidas que o São Paulo caía, e o São Paulo conseguiu uma vitória importante para duas coisas. Eu acho que referendar um pouco, pelo menos nesse campeonato, e aí eu faço um parênteses, é um campeonato que ele tem uma exigência média, e o clássico é outra coisa, né? Tanto para o Palmeiras quanto para o São Paulo. Então, referendar, para mim, contra os pequenos, esse novo sistema, que é ousado, esse tal do 4-2-4, em que o equatoriano Mendes caiu como uma luva no time, e tem quatro atacantes, Eu, se jogar assim contra o Palmeiras, Tirone, não vou nem te falar. E um dos volantes está suspenso. E para referendar algumas das escolhas do Rogério para a temporada. Quando ele vai para a coletiva e fala em fantasmas, ele não estava falando para mim, não, estou de branco aqui, mas ele citou assim, ah, não, tem o fantasma do Gabriel Neves, tem o fantasma do David, tem o fantasma do... É, porque ele tem acompanhado e, de fato, eu não digo que ele se sinta pressionado, mas eu acho que tem muita... É, internamente, digamos, uma situação que se colocou no início desse ano, de uma passagem de bola, hora do Rogério para a diretoria, hora da diretoria para o Rogério. Rogério, diretoria, diretoria, Rogério. De assumir responsabilidades. Ele estava falando, acho que mais internamente até do que para o público, para a galera aí do... Não a galera da arquibancada. Aliás, torcida do São Paulo também na arquibancada é uma coisa, aqui na rede social é outra coisa. E, então, acho que ele, de fato, estava grandão conseguiu uma primeira vitória que tem todas as suas digitais, né, digamos assim. É, eu acho que para a sequência da temporada, o interessante é a gente notar se esse novo time, essa nova forma de jogar, ela é aplicável para jogos mais complexos. E aí talvez tenha essa primeira amostra contra o Palmeiras. E é um campeonato que o interesse desse campeonato são justamente esses jogos entre os grandes. Lembrando que o São Paulo, o Palmeiras tem, né, o calendário, Danilo falou, ele joga com o São Paulo e aí ele joga com o Flamengo, um jogo que vale taça assim e vai ter cobrança assim. Isso a gente já sabe. Não é minha, não é de vocês. Quem perder de Palmeiras e Flamengo será cobrado. A gente sabe disso. Hoje são grandões que se enfrentam. E se o São Paulo não tem Supercopa, não tem o Flamengo, no outro domingo ele tem o Corinthians. Então é uma tabela de campeonato que nas cinco primeiras rodadas o São Paulo faz um jogo contra o Palmeiras no domingo e contra o Corinthians no outro domingo. Então também assim, é uma semana um tanto quanto desafiadora e um tanto quanto traiçoeira para o São Paulo do Ceni também, digamos, comprovar as suas ideias iniciais.
O Danilo, esse jogo de domingo, tudo bem, é o terceiro jogo da temporada e tal, só que é grande, né? É jogo grande. O Palmeiras tem um jogaço contra o Flamengo ali na frente. O teste do Palmeiras mesmo vai ser esse jogo agora contra o São Paulo, o principal teste. O Flamengo nem vai ter isso, né? Porque ele não vai jogar com nenhum grande até a Recopa e até o Mundial, né? No Carioca. Então esse é um bom teste, um teste importante pro Palmeiras. E no olho do furacão, é modo de dizer, claro, estão os dois treinadores. Se confia muito na capacidade do Abel acertar esse time, mesmo com esses desfalques. E no lado do Rogério, o São Paulo tem a assinatura do Rogério, né?
Sem dúvida, até por isso, acho que a diretoria do Palmeiras também, ela acaba demorando um pouco mais na contratação por apostar que, mantendo essa base, consegue apresentar um futebol condizente com o que fez o ano passado. Até no programa passado que eu participei aqui, a gente lembrou que o Palmeiras tem muita grana para receber, como disse o Mauro, mas ao mesmo tempo, e aí eu acho que essa é uma questão que o Palmeiras poderia ser mais transparente, o Palmeiras está devendo para o Peñarol, o Palmeiras disse que não tem fluxo de caixa, isso poderia ser uma questão que poderia ser melhor explicada pela diretoria, para deixar mais claro o porquê não tem essa grana disponível no momento. O Danilo, por exemplo, vai ser parcelado em 4 vezes à venda, o Entry, que vai receber agora 17 ou 18 milhões de euros. O Palmeiras poderia ter uma gestão melhor nessa questão do fluxo de caixa, até para poder manter o nível, como disse o Mauro, perdeu o Scarpa e o Danilo, nenhum time passaria impune. Ainda assim, acho que o Palmeiras continua à frente de 18 clubes no Brasil, mantendo esses jogadores que conseguiu segurar. Fica só atrás do Flamengo, então, assim, de 19, né, na verdade, fica só atrás do Flamengo, porque o Flamengo tem o melhor elenco e tem muito mais poder de fogo para contratar, e isso é uma coisa que o palmeirense tem que se acostumar. O Flamengo é uma máquina com mais poder de investimento, com mais poder de receita, não tem comparação realmente o Flamengo nesse sentido. Enquanto o Palmeiras estiver competindo com o Flamengo diretamente, assim, o palmeirense tem que entender que o Flamengo vai ter sempre mais grana, não tem, ainda mais organizado do jeito que está, não tem como chegar nesse mesmo nível. E no caso do São Paulo, o São Paulo está reestruturando a casa, o Rogério Ceni dá aqueles pitis dele de vez em quando ali no, na, nas coletivas, mas finalmente, como vocês estão falando, o David, o Mendes ontem foi bem também, e agora o Galoppo, que entrou no finalzinho ali, fez o gol no finalzinho, tem que ver se esses homens do presidente, como vocês disseram, eles vão conseguir cumprir esse papel. Mais uma vez eu digo, o David eu não acho que é um jogador que muda o patamar do São Paulo, mas é um jogador que traz uma característica interessante para esse elenco, um jogador que traz uma característica que o elenco não tinha, né? Um jogador mais rápido e que ontem já começou fazendo gol, não à toa, ele chegou há dois dias e já estava jogando ontem, né? Já entrou sem muito tempo para treinar, sem muito tempo para conhecer os colegas, como a gente fala em relação a treino e tudo mais, entrou e correspondeu. Eu estou curioso para saber também como vai ser esse jogo, porque sempre nesse pré-Palmeiras e São Paulo, nos últimos anos, por mais que, em geral, né, o Palmeiras tenha tido uma leve vantagem, tenha eliminação do São Paulo na Copa do Brasil, mas sempre o Rogério Ceni consegue travar o Palmeiras do Abel Ferreira de uma maneira diferente. E foi assim no Brasileiro no ano passado também, naquele jogo que o Scarpa perdeu o pênalti. Teve aquele 4-0 na final do Paulista, que de fato ali foi um negócio até estranho do jeito que aconteceu, mas a gente vai lembrar, o São Paulo fez 3-1 na ida, é uma coisa também muito difícil, o Palmeiras não toma 3 gols tão fácil nesse período. Então, assim, são jogos que o São Paulo sempre consegue complicar o Palmeiras do Abel. E o Palmeiras, no Allianz Parque, na estreia, ficou no 0-0 com o São Bento, agora jogou e ganhou mais ou menos, então vai ser assim, é aquela história, a torcida vai apoiar, mas eu não sei até que horas vai ser esse apoio, por mais que até entendo o que o Mauro está falando, que é meio estranho pressionar na terceira rodada, mas a realidade do estádio, do Allianz Parque, da torcida do Palmeiras em relação a reforços, ao momento do time, é esse, ainda mais contando mais uma vez que tem o jogo contra o Flamengo no sábado. Então, estou bem curioso para saber como vai ser o ambiente desse Palmeiras e São Paulo no domingo, esse confronto, e como o Rogério Ceni vai armar esse time para travar o Palmeiras do Abel Ferreira. Eu duvido bastante que vai ser nesse 4-2-4, viu, Arnaldo?
Espero que sim.
Olha, eu não duvido, mas eu quero saber se o Mauro duvida e perguntar uma outra coisa, Mauro, ainda sobre esse jogo de domingo. Que você disse que não tem pressão, mas é um clássico. Né? A torcida vai falar, ou queremos jogador, pode ter certeza, a torcida do Palmeiras.
Já falou até na copinha, Tirone.
Já falou até na copinha. Mas aí eu pergunto para você o seguinte, Mauro, esses caras que eu estou te chamando de os homens do presidente, eles vão jogar provavelmente um dos jogos mais importantes deles, né? Nessa chegada. O Wellington Rato tem 30 anos, nunca tinha jogado num time grande, muito grande antes, então vai jogar agora e vem jogando bem, mas clássico é uma outra história. Eu acho que vale isso para o David também e para o Mendes, né? Que vem de outro país. E eu quero saber, será que o Galoppo vai jogar um dia?
Eu não disse que não tem pressão. Eu disse que eu acho bizarro fazer pressão em terceira rodada de campeonato paulista. Né? Agora as pessoas pressionam. Cada maluco faz o que quiser. Eu acho uma maluquice isso. Uma coisa totalmente descabida. E eu não vou alimentar esse tipo de coisa. Eu sou contra isso. Eu não vou fazer parte da ala da mídia que fica alimentando pressão barata em cima de jogador e técnico de futebol em jogos que só vale só pela rivalidade. Os dois vão se classificar independentemente de serem derrotados ou vencedores no jogo do próximo domingo, ou se terminar empatado. Tendência que se classifique. Lá na frente, aí vai ter alguma coisa para acontecer. Até esse jogo do dia 28, eu acho que vale por 24 horas. Palmeiras venceu, o Flamengo venceu, tanto faz. 24 horas, tira um sarro, comemora, levanta a taça, depois acabou. O Atlético Mineiro ganhou ano passado. Foi boa a temporada do Atlético, campeão da Supercopa. Foi uma porcaria. Investimento absurdo. E não dei nada, ganhou o título mineiro e a Supercopa. É legal no momento, mas é uma coisa muito, muito breve. As pessoas até esquecem, porque não é uma competição. É um entretenimento interessante para começar a temporada, ter um troféu bacana. Como os europeus tratam, eles tratam aquilo também assim, uma coisa imediata. Ganhou, comemorou, festeja, mas ninguém vai ficar a madrugada inteira festejando um título de Supercopa e ninguém vai ter que pichar muro ou querer quebrar tudo porque perdeu um clássico na terceira rodada. Salvo uma vergonha, uma goleada humilhante, uma situação absolutamente inaceitável aconteceu, um papelão. Aí vai revoltar as pessoas que você tem que honrar a camisa que veste. Você tem que ter dignidade e mostrar vergonha na cara quando você veste a camisa do time de futebol. Agora, não acontecendo nada de anormal, acho que é do jogo. Eu acho que o Rogério sabe bem jogar contra o Palmeiras. do Abel Ferreira. Isso já acontecia desde os tempos em que ele enfrentava o Palmeiras comandando o Flamengo e continuou sendo contra o São Paulo. Teve dois momentos muito negativos, que foram a derrota do Campeonato Paulista, aquele humilhante 4-0, e também a derrota com os gols nos acréscimos, né, logo depois, pelo Campeonato Paulista, mas também teve momentos bons, entre eles, como foi lembrado, a classificação na Copa do Brasil. A temporada do Palmeiras, que foi tão elogiada, não foi perfeita. Caiu para o São Paulo em casa e caiu para o Atlético Paranaense em casa. Foi eliminado duas vezes. E nas duas vezes perdeu fora de casa. E perdeu bem perdido, porque o Atlético mereceu vencer o jogo lá em Curitiba. Ficou com um homem a menos e o Palmeiras não foi capaz de buscar um empate. Só jogou bola na área. E perdeu por 3-1, um jogo que estava 3-0 para o Palmeiras. Né? E o São Paulo contou mais uma vez com a falha de um dos seus goleiros para ficar 3-1. E aí a coisa ficou um pouco mais acessível, porque era 3-0. O São Paulo ia levar 3-0 para casa do adversário. E o Palmeiras teve ali o caminho um pouco encurtado com aquele gol que saiu já na parte final do jogo. Então o Rogério sabe como jogar contra o Abel Ferreira, costuma montar bem a sua equipe. Acho que o fato de ter jogado um determinado sistema ontem não significa que vá repetir. Acho que ele vai... O correto é você adequar o sistema de jogo do seu time ao adversário, ao mando de campo ou não, é uma série de questões que envolvem a partida. Então, acho que o que aconteceu ontem não obrigatoriamente vai acontecer domingo. Possível que ele, até provável, acho eu, que ele domingo monte o time de uma outra maneira. Né? E acho que assim, a questão do Palmeiras, de fato, o Danilo falou bem, essa questão do Peñarol, tudo é difícil de entender, não tem fluxo de caixa, mas tem grana para receber. Se essa grana vai entrar, o fluxo de caixa vai ficar ok. Né? Você vai conseguir pagar aquilo que você está devendo ali para o Peñarol, acertar as contas aqui ou acolá. E é um volume de dinheiro que permite sim você ir ao mercado. Talvez não com a volúpia do Flamengo, claro, mas espera aí. Dá para contratar jogador? Tem como contratar? Como não tem? Bom, soma aí o dinheiro do Endrick, quanto mais poderá vir, porque tem metas que podem ser atingidas alavancando ainda mais essas cifras, mas já parte-se de um valor considerável, mais o Danilo. No mínimo aí você tem aí perto de 50 milhões de euros a receber, daí para mais, e vai bater mais. O Endrick certamente vai alcançar metas no Palmeiras e depois no Real Madrid, que vão aumentar esse valor, que é um contrato todo amarrado em cima de desempenho do jogador, que é muito novo, 16 anos. Então o Palmeiras tem muito dinheiro a receber. E isso é grana viva. Isso aí você faz negócio com isso. Dá para buscar bons jogadores. Mas a postura ela é muito modesta. Ela é, de fato, muito acanhada por um clube que vive esse momento. É engraçado isso, né? É o contrário do seu grande rival Corinthians, que vive lá com problemas financeiros, mas não quer nem saber. Quanto é o Fausto Vera? Ah, vamos lá e compra. E o próprio São Paulo. Galopo. Ah, criptomoeda. Vai, vamos trazer. Criptomoeda, real, euro, peso argentino, sei lá qual é a moeda. Mas o Galopo está aí. Se vai jogar ou não, acho que agora é uma temporada para ele ganhar ritmo, para ele ser aproveitado. O Rogério falou também da questão dos estrangeiros, né? São 8. Então ele tem que ficar revezando os caras, inclusive o nosso grande Autoglass lá não pôde jogar, né? Ficou de fora, ele falou sobre isso, né? Gabriel Neves.
Fantasmas.
Então você tem aí também essa questão, né? Que aliás eu acho uma grande bobagem, né? Acho que por que tem que ter limite de estrangeiros? Você libera geral logo, pô. Mercosul, pô. Como tem lá na Europa, joga todo mundo. Jogador do clube, cara.
Sul-Americana pode.
Não joga todo mundo? Por que não pode jogar? Joga todo mundo. Qual o problema? Qual o problema? O jogador brasileiro vai lá para fora, joga. Se ele tiver um passaporte europeu, joga em qualquer lugar. É. Aí você fica essa limitação, acho que é uma coisa meio. Está na hora de discutir isso também.
Arnaldo, para fechar o bloco, o Corinthians, que o Mauro citou aí, né? Que vai às compras e tudo mais, ganhou ali do Água Santa. E aí, Mauro, vou passar para o Arnaldo, mas só para te citar, aí diminuiu a pressão em cima do Lázaro. Ganhou de 3-0.
É isso, né, Tironi? Esse tema da pressão ele é interessante, até os jogos eles têm seu significado maior ou menor para determinado clube, dependendo do momento. Né? O Mauro estava falando da Supercopa, eu estava lembrando a vitória do Barcelona sobre o Real Madrid e o que isso proporcionou. Né? O Barcelona não ganhava um título, sei lá, quanto tempo, é um jogo só, mas os caras deram pirueta na comemoração. Deram um vareio, tá? O Real Madrid deu uma balançada.
Mas não vão comemorar a Champions League.
Sim, sim.
Lamba os beiços com Supercopa. Isso. Real Madrid que vai brigar pela Champions League de novo. Mas daqui a alguns meses a gente conversa isso de novo.
Claro, é que você passa passa a batata quente pro teu adversário, né? Quando você ganha. Então, aí. E acho assim, na questão do Corinthians. É bem diferente, é uma conversa completamente diferente de São Paulo e Palmeiras, porque o técnico do Corinthians é um novato. não é a maior figura de cada time, como é o Abel para o Palmeiras, como é o Rogério para o São Paulo. Né? O Lázaro entra com aquela questão, com a anuência, sim, da torcida organizada, que no Corinthians é muito importante, mas, sobretudo, com a anuência dos principais jogadores do time do Corinthians, que são poderosos, líderes, fortes. Não é aquela história do Roger Guedes. Roger Guedes sai de Bragança, olha aqui, o ambiente é muito melhor, a coisa está muito mais leve, aí faz dois gols contra o Água Santa, vai lá, abraça o Lázaro. Então, que esse jogo, talvez contra o adversário até agora, de todos que eu vi do Paulistão mais fraco, Água Santa, em casa, de fato, eram 3 pontos obrigatórios. E aí, né, Tironi, tem uma coisa. Essa formação do Corinthians, só não tinha o Fausto Vera, que estava machucado, a formação com média de idade acima de 30 anos, com Roger e Yuri na frente, fazendo misérias e tudo mais, ela já tinha sido testada e aprovada antes mesmo do Lázaro chegar para esse tipo de jogo em casa. O Corinthians, para ter uma outra alternativa, isso que acho que vai ser o grande desafio da temporada, porque embora tenha investido, gastado para caramba, para manter o time titular, que é forte, sim, quando todos podem jogar, é um time que não me parece sustentável ao longo da temporada toda. Não dá para você usar essa escalação seguidamente. Não dá para você usar essa escalação contra a Inter de Limeira sábado e contra o Guarani na terça. São os próximos adversários. Você vai ter que rodar, porque os jogadores já têm certa idade, porque é um time mais lento. Tem uma série de questões que já desafiavam o Corinthians na temporada passada e agora elas permanecem. Yuri Alberto mantido excelente, Maicon mantido excelente, mas o banco do Corinthians é ainda muito inferior ao time titular, né? Então tem essas situações. O Watson voltou, que era uma opção interessante na temporada passada com o Vitor Pereira. Então o Corinthians vai meio... o Corinthians também tem pressão, tem protesto, tem faixa, mas é contra o preço dos ingressos e tudo mais, sinalizador, etc e tal, não é exatamente contra o Lázaro, contra a diretoria, tem contra membros da diretoria. E acho que o Corinthians, diferentemente do Palmeiras e do São Paulo, só vai ter um jogo desafiador lá no outro domingo contra o São Paulo. Então, começo da temporada do Corinthians está... Sabe, eu não sei se os caras foram lá na federação, mas foram assim, deixa eu começar a temporada aqui com tal. Tem a estreia com o Bragantino, que é, de fato, chata, fora, mas não vai pegar nenhum clássico até a quinta rodada, né? Enquanto o Palmeiras vai ter jogado com São Paulo e com o Flamengo na Supercopa, e o São Paulo vai para o segundo clássico com o Corinthians. Então, o Corinthians, acho que o bom teste para o Lázaro é o jogo contra o São Paulo no Morumbi, onde o Corinthians vai muito mal desde que teve a questão da torcida única. Normalmente, com qualquer técnico, qualquer time. E esse time mais veterano foi muito mal contra o São Paulo ano passado no Morumbi. Então, é um desafio, né, para o Lázaro, o primeiro clássico para ele, mas é só no outro domingo, então tem ainda 2 partidas, tem tempo de ajustar alguns detalhes até lá.
Muito bem, fechamos aqui o primeiro bloco com uma taxa de 1.000 likes e chegamos na metade do programa mais ou menos, então, portanto, a gente precisa de mais 1.000 likes para fechar com 2.000. Mínimo. Então, senhores, deem likes aí, por favor, para a gente e se inscrevam no canal UOL também. No canal do UOL Esporte aqui. Se inscreva no canal e likes. A meta são 2.000 likes. E isso é uma forma de pressão, sim, senhor. Que vocês nos deem likes. Quero lembrar mais uma vez a notícia dessa manhã, né? O Daniel Alves foi detido lá em Barcelona por acusação de agressão sexual. O caso aconteceu no dia 30 de dezembro, uma boate em Barcelona. Nós vamos falar mais sobre isso no terceiro bloco. Então teve essa detenção do Daniel Alves, que outro dia mesmo estava na Copa do Mundo aí. E aqui o Elson, ele fala, o Arnaldo está matando o mosquito com essa mão se mexendo. O Arnaldo, se tem alguém que não está sofrendo pressão aqui entre nós quatro, chama-se Arnaldo Ribeiro. Está na vida mansíssima e a gente volta já para falar do Flamengo, do Vasco, do Botafogo e do Fluminense. Não sai daí.
Podcast UOL Investiga, a vida secreta de Jair mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Eu sou Juliana Dalpiva e vou contar para você sobre as relações que o Bolsonaro e os filhos construíram com esses policiais que entraram pro crime.
Não se pode estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim.
E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com medalhas e moções ao longo de 20 anos. Spoiler, essa lista tem PMs acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast.
Do podcast Posse de Bola, nossa enquete tá assim, ó. A pergunta é: qual torcida tem razão nas suas reclamações? A do Palmeiras, pedindo por mais reforços, 51%. Oh. A do Flamengo, pedindo para o Vitor Pereira acertar o time, 18%. E a do São Paulo, contra o Rogério Ceni, 31%. Mauro, eu não sei como que isso não aconteceu, você não cornetou o nosso título lá, que falava sobre as vaias do Flamengo. Mas entramos na... Nós aqui no podcast, acho que a gente entrou na Flamimimi, que fica reclamando de tudo, com empate lá contra o Madureira e tal.
Madureira, pô.
É, vocês gostam desse negócio de mimimi, né? Vocês se amarram nisso. Nossa pauta mostra isso a cada edição do Posse de Bola. Bem, assim, isso é uma das coisas mais bizarras, né, dos últimos tempos que eu vi, né? Porque, vamos assim, entender o contexto. O técnico chegou há pouco tempo, ele tem alguns jogos no Campeonato Carioca contra os times pequenos para ajustar a equipe para o seu primeiro jogo, valendo primeiro de uma sequência de 3 taças que ele vai disputar, né, entre... agora janeiro, final de janeiro e comecinho de março, né, que, final de fevereiro, não, começo de março, acho que é isso, deixa eu ver quando que é, carnaval é dia 21, não, então é no final, que é 21 e 28 de fevereiro, os jogos Del Valle, contra, né? O Del Valle. Então é, intervalo de 60 dias, né, aproximadamente, 28 a 28, o Flamengo vai disputar a Supercopa, o Mundial de Clubes e a Recopa, serão aí 5 jogos, que ele vai fazer. E o primeiro jogo acontece no dia 28, ou seja, acontece 10 dias depois da partida contra o Madureira, que foi na quarta-feira, dia 18. O time jogou mal? Jogou mal. Criticar a atuação? Óbvio que tem que criticar. Óbvio, é evidente. Criticar a atuação. Criticar o time, porque jogou mal. Ok? O cara que foi lá e pagou uma fortuna por um ingresso, que foi o Madureira, inclusive, que vendeu o mando de campo, não foi o Flamengo. Mas, enfim, o torcedor do Flamengo comprou o ingresso e pagou caro para ver o Flamengo, não para ver o Madureira, e ver uma atuação tão fraca, ele tem o direito de vaiar, tem mais que vaiar mesmo, claro. Isso aí, acho que é um ponto muito claro. Mas daí é você achar que o Vitor Pereira não serve, que o Varela é uma porcaria, que, ah, pelo amor de Deus, eu acho que aí falta um entendimento mínimo de futebol, gente. Por exemplo, Varela virou alvo de críticas duríssimas. Os caras aturaram o Rodinei durante anos. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 7 temporadas. Uma ele ficou no Inter emprestado. Inclusive cometeu a pataquada de ser expulso e falhar no gol do Flamengo, o primeiro gol, no jogo que decidiu o título brasileiro 2020, no Maracanã, né? Aquele jogo que os jogadores do Flamengo, alguns amigos do Rodinei, pediram para o árbitro não expulsar, quando ele pisou lá no Felipe Luiz, que é uma das coisas mais bizarras da história e que pouco se falou porque o Flamengo foi campeão. Isso aí é para os jogadores terem sido chamados de atenção assim de forma veemente. E o Felipe Luiz, que participou disso, até hoje está lá com o contrato renovado. Os interesses da panela eram mais importantes do que do clube. Uma coisa surreal, né? Isso foi confessado pelo próprio jogador numa entrevista à TNT. Falou sobre isso. Mas, enfim. Então, você aturou esses anos todos o Rodinei, toda a sua irregularidade. O Rodinei conseguiu fazer bons jogos no ano passado, depois de quantos anos jogando com o Everton Ribeiro? Desde 2017. Então você descobre, você passa a ter entrosamento, você sabe quais são os movimentos, como é que o jogador se desloca para receber a bola e tal, como é que ele vai te dar o passe. Quando o Gabigol cai por ali, é a mesma coisa. O Varela fez 2 jogos agora e mal entrou em campo no ano passado. Chegou durante a temporada, ficou na reserva, mal jogou. Então é um jogador que, evidentemente, ele vai precisar de um tempo para se adaptar. Ele não tem a mesma característica, né? Um cara de buscar um fundo o tempo todo, mas na lateral que ele forma a linha defensiva, o Flamengo não tinha um jogador com essa característica. É um jogador que pode ser importante, é um cara experiente, jogou lá fora, foi na Copa do Mundo. É o melhor lateral do mundo? Não, claro que não, mas é um jogador que pode ser bem útil. Agora, leva um tempo, as pessoas já... É incrível assim, os caras são tão pretensiosos que eles acham que já tem como dar uma sentença sobre um determinado jogador em 2 jogos, em menos de 2 jogos. Como você consegue dar uma nota definitiva se você mal conhece o atleta, se ele mal conhece os companheiros, se o técnico está trabalhando com ele há pouco tempo e os demais? Então, assim, dar ouvido para esse tipo de torcedor, esse tipo de crítica, eu acho que é uma tolice. E o Flamengo já fez isso. Já mandou o Rogério Ceni embora por conta desse pessoal. Então, neutraliza, amigo. entra por aqui, sai por ali, ou se possível nem entra, porque é coisa de maluco o negócio desse. Ah, o Vitor Pereira colocou o Marinho, o que, é que ele tinha no banco? Nenhum lateral esquerdo, tem um lateral que é o Ayrton, um. O Ayrton pediu para sair, jogou o jogo inteiro com a Portuguesa. Ele vai arrebentar o Ayrton contra Madureira, Portuguesa, Nova Iguaçu, para ele não poder jogar contra o Palmeiras. Esse é o objetivo. Vamos arrebentar o jogador desses jogaços do Campeonato Carioca? Não, o jogador já estava desgastado, pediu para sair, ele poderia colocar quem? Não tinha lateral esquerdo. Ah, botar o Léo Pereira. Mas ele não colocou um lateral, ele poderia deslocar o Léo Pereira e colocar um zagueiro. Né? Mas o Marinho jogou de lateral, porque nenhuma bola ele disputou no campo de defesa, ele não precisou fazer nenhum desarme, ele não teve que marcar, ele jogou lá no campo de ataque, porque o Madureira só se defendia, não atacava mais. Então ele tentou ali, a ideia poderia fazer sentido, a execução foi péssima. Ele e o Cebolinha bateram cabeça, não aconteceu nada, e a exibição dele foi muito ruim. Para que serve isso então? Bem, o técnico está conhecendo agora o Marinho, de trabalhar com o Marinho. Tentou na direita contra a Portuguesa, não funcionou bem. Tentou na esquerda ali, fazendo uma dobra ali com o Cebolinha. Os dois bateram cabeça, o Marinho não jogou bem. Não vou me surpreender se amanhã o Vitor Pereira não vai falar em coletivo, chegar para o Marcos Braz e falar, olha, você pode negociar se me dá uma oportunidade, esse jogador, e o Marinho pode ser um deles. Porque nos testes você vai vendo o que, que o jogador te oferece ou não. O Lázaro, no ano passado, foi improvisado ali, foi testado na ala esquerda e funcionou. E aí ele passou a jogar na ala, jogar no meio campo, jogar de falso 9, e foi vendido. O Flamengo arrecadou um bom dinheiro com um jogador que estava passando do tempo, revelação da base, estava ficando lá. Ó. E acabar não valendo nada. Foi ali mérito do Paulo Souza. Como o Rodrigo Muniz, foi mérito do Rogério Ceni. Estava emprestado ao Coritiba, o Ceni pediu, colocou para jogar, meteu gols bonitos até, foi vendido para o Fulham por uma bela grana. Esses dois juntos aí, o Flamengo pode chegar a ganhar, dependendo das metas lá do Lázaro, foi, pode chegar a ganhar 18, 19 milhões de euros. Dois jogadores que estavam ali, ó, encostados ali, tanto o Lázaro como o Rodrigo Muniz, sendo emprestado até. Então, esses testes servem para isso. Uns vão funcionar, outros não. E quando você vai testar? No brilhante Campeonato Carioca, esse é o momento de testar, é hora de você observar. Quando as pessoas não conseguem entender isso, aí realmente fica complicado. A atuação, o desempenho ruim, tudo isso pode ser criticado, pode ter vai agora, questionar o técnico já, questionar um lateral que veio do futebol russo, que mal jogou, já achar que não serve, aí é uma loucura, é assim, é não entender de nada, é achar que tudo funciona no estalar de dedos. Sabe, da mesma maneira que no domingo foi interessante o comportamento da equipe, mas foi interessante pelos movimentos que mostrou, saída de bola, uma certa variação tática, mudou o sistema algumas vezes durante o jogo, isso foi legal, mas era Portuguesa, a gente fala que então relativiza, não é nem pelo resultado, mas sim pela maneira como o time se comportou. E o mesmo assim agora contra o Nova Iguaçu, vai entrar o time completo de novo, ou o time completo possível, né, para que ele possa ir ajeitando o time, aí contra o Bangu, que é terça-feira, imagino que é o time reserva, né, porque aí vai ter uma semana entre o jogo contra o Nova Iguaçu e o jogo contra o Palmeiras, para ter aí recuperação, todo mundo em ordem. Você vê o Vidal, não pôde viajar para Cariacica, o Felipe Luiz não jogou ainda, porque no início da temporada você faz um trabalho físico mais forte para depois ter uma manutenção. E esses jogadores, curiosamente, né, os dois que são veteranos, sentiram um pouco. É normal, essas são coisas que acontecem em pré-temporada. Tá? E ontem, não sei se vocês viram, mudando um pouquinho, só para passar aqui um paralelo, o Guardiola ontem, depois da virada sensacional do City, 4-2 em cima do Tottenham, ele deu um esporro coletivo que foi até na torcida, pediu à torcida que cobre mais, os jogadores não têm fome, citou o Arsenal, que está faminto porque não ganha há 19 anos no campeonato inglês, e falou, os caras estão enfastiados, treinam bem e tal, mas na hora ele falou, essa virada vai acontecer toda hora? Não vai acontecer toda hora, é o contra, estou falando da Premier League, eles estão perseguindo o líder. Campeonato importantíssimo, seguem vivos também na Liga dos Campeões, e o técnico, depois de uma virada, vai lá e fala, não quero isso, não vai acontecer toda hora. Isso jamais aconteceria no Brasil. Aqui no Brasil, a gente vive a situação que o jogador fala como é que é, o ambiente está mais leve, né? Está mais leve. Isso. Quer dizer, está preocupado com o ambiente leve. Esse tipo de pressão é que tem que haver. O técnico pressionar o jogador, vocês não estão entregando tudo, meu irmão. Você tem que entregar mais, a fome tem que ser o tempo todo. Olha a camisa que você veste, o salário que tu ganha. E a torcida que está lá de fora. Essa é a pressão que eu aprovo. Pressão do Pepe Guardiola. E assim, até na torcida, a torcida bem acomodada. Não, estamos ganhando a porra toda. Não, vocês vão, cobra os caras. Reclama, cobra, vamos lá, galera, vamos correr. Porque se você vê o jogo, foram 2 gols no final do primeiro tempo, assim, um apagão total. O segundo gol é uma vergonha, o gol do Royal, do Emerson Royal, né? A bola vem, pum, ele cabeceia sozinho ali, negócio. Aí no segundo tempo, pouco tempo, o City empata. E depois já vira e faz um quarto gol. Como é que foi essa coisa? Se a coletiva foi assim, imagine a conversa do Pepe Guardiola no intervalo com esses caras. Então você vê, o cara é o gênio da estratégia, é o cara que cria coisas novas do futebol. Muita gente acha que o futebol se divide antes e depois dele, mas na hora da bronca, ele dá uma bronca com qualquer técnico. E o motivador dá também, porque o futebol também tem esse componente. Então essa pressão é legal. Eu duvido que hoje os caras acordem achando que vai ser tudo igual. Olha, o homem está brabo, agora o negócio vai ter que mudar, porque quem não andar na linha vai ser negociado. Você acha que ele vai querer manter jogador para o ano que vem, para a temporada que vem? Jogador preguiçoso? Jogador que está... Ah, já fui campeão várias vezes, até porque o grande título que eles querem, o europeu, não veio ainda. E o Guardiola quer mais, ele quer acumular. Ele fala, ganhei 11 ligas de 14 que eu disputei. Olha só que loucura. Então, eu acho que aquilo ali foi um negócio para muita gente parar e pensar, porque a gente, às vezes, muitas vezes aqui, tem uma pressão que é uma pressão inócua e inadequada. A pressão tem que ser essa. Para jogar, para correr, para trabalhar com afinco todo jogo. E não foi isso que faltou ali. Realmente foi uma boa atuação. O time jogou mal, o técnico é novo, fez experiências, e é hora de fazer experiência. Aí o Madureira foi legal para o Flamengo, porque o Madureira ele ofereceu resistência e mostrou, embora o time tenha sido violento no primeiro tempo e o árbitro muito fraco, né? Eu acho que assim, foi bom para o Flamengo, por quê? Porque testou o Flamengo. Falou, vou jogar aqui fechado, não vou atacar no segundo tempo, você que se vire, entra na minha área aqui. Vou fazer cera, hein? Tudo que vai acontecer várias vezes com o Flamengo durante a temporada. Então foi bom. Melhor assim do que se o Madureira jogasse livre, leve e solto, tomasse 6-0. Porque você não mostra deficiências do time ou onde tem que melhorar. E realmente a dificuldade para furar o bloqueio defensivo foi muito grande. Isso é algo que o Vitor Pereira, obviamente, vai ter que trabalhar. Mas o trabalho tem que estar no começo. Já ter sentença. Pô, professor Pardal, tá? Faça-me um favor, gente. Pelo amor de Deus, estamos parados no tempo. Temos que mudar um pouquinho, evoluir.
O Arnaldo, o Vitor Pereira é professor Pardal? Não, brincadeira, a pergunta não é essa. Mas assim, o Mauro falou sobre essa questão da pressão e da cobrança e tudo mais. O Vitor Pereira chega agora no Flamengo, e o Flamengo, em outros momentos, teve essa coisa da
barriga cheia.
Barriga cheia.
Claro que teve.
Só que chega um outro cara aí. E aí o Flávio Bersoli fala uma coisa maluca aqui. Fala, começo hoje a campanha... Pedro e Gabigol não podem jogar juntos. Flávio fica lento demais. É o Flávio falando aqui. Mas o Vitor Pereira tem essa missão, né? Vamos dizer assim, de cobrar do time. Isso que o Mauro falou sobre a questão do Guardiola.
Ah, mas aí tá, né, Tironi? Vamos lá, para trazer para a nossa realidade, eu imagino esse esporro no intervalo do Abel nos jogadores do Palmeiras, eventualmente, do Rogério nos jogadores do São Paulo, eventualmente, não imagino do Lázaro nos jogadores do Corinthians, mas nem por um nada, e não imagino do Vitor Pereira nos jogadores do Flamengo. Por quê? Por quê? Porque... determinados grupos de jogadores, não é só a questão da barriga cheia, não. O Mauro citou um exemplo lá atrás do Felipe Luiz com o Rodinei, quando jogavam em times adversários. Em alguns clubes que mantêm a base vencedora, jogadores grandes, experientes, o técnico tem que comer miudinho, cara. Essa é a questão. E é difícil. O trabalho do Vitor Pereira não é fácil. E é só observar a questão do Dorival Júnior. O cara saiu... Imagina, como é que se comporta o torcedor do Flamengo desde o Jorge Jesus? Ele imagina um time que ele saiba escalar do goleiro ao ponto esquerdo de cor, que não tenha dúvida, que não tenha revezamento, né? Lembra disso? Embora, o Mauro sempre fala, pegue quantas vezes jogou junto o time do Jorge Jesus que o torcedor sabe de cor. Não foram tantas assim. Mas então, o Vitor Pereira, como é que é a impressão do torcedor do Flamengo em relação a ele? O cara chegou, só botar os caras para jogar, porque o time está pronto. É só trocar o lateral direito porque o titular foi embora. E ainda recebeu reforço para botar no segundo tempo e tal. Só que nada é simples para um treinador do Flamengo desde que o Jorge Jesus saiu do Flamengo. Nada. E teve um momento que me chamou muita atenção, eu comentei o jogo, que era a primeira troca de Vitor Pereira. Quando as coisas não estão dando certo. Porque vai ter uma hora que você vai ter que trocar. Vai ter que mexer, melhorar o time, e aí você tem que mexer com alguém. Né? E isso tudo é desafio, e aos poucos o técnico ir sentindo. E assim, vamos trocar um dos centroavantes. Não é a campanha do nosso colega Pedro e Gabigol não podem jogar juntos. Vou tirar um centroavante e vou colocar dois caras de lado, como eu gosto de jogar. Gostava no Corinthians, lembra disso? Roger Guedes e Yuri Alberto não podem jogar juntos? Não fui eu que falei, foi o Vitor Pereira. E ele preferia um dos dois e dois nas pontas, certo? Se ele fizer isso no Flamengo, eles decepam o Vitor Pereira, certo? Ele não vai tirar a dupla e nem o quarteto. Ele está do jeito dele tentando armar as coisas. Na primeira alteração, o que acontece? Sai Pedro, fica Gabigol. Porque é mais simples fazer isso. Né? Então fica o Gabigol e assim, 5 minutos depois ele põe o centroavante Mateuzão alto na área. Talvez ele nem precisasse tirar o Pedro, porque o Pedro não estava desgastado. Depois ele falou, não quero machucar o Pedro. O Pedro não estava nem suado no jogo, a bola não chegava para o cara. Enfim, ele vai ser olhado com lupa, e não é só pela gente, é pela torcida do Flamengo. E acho que é interessante o Mauro citar, e é verdade, o Madureira provocou dificuldades ao Flamengo, defensivas, né? Então, o Flamengo ficou, e acho que tivesse uma mobilização maior para o jogo, e acho que os jogadores poderiam ter, a galera estava lá, encheu o estádio e tal, simplificasse as coisas, né? Porque muitas vezes esse time do Flamengo de tão bom, ele rebusca demais antes de estar vencendo ou antes de estar definindo a partida. No primeiro tempo, várias situações, chuta, não, vou dar um toquinho aqui, porque os caras são bons demais. E aí, quando a coisa não, o placar não se oferece rapidamente, vai ficando um pouco mais complicado. E aí, de fato, quando mexeu, empilhou um monte de atacante, não adiantou, bagunçou demais e não funcionou. É ainda um time em teste, porque o desafio, de fato, primeiro duelo franco, digamos assim, de forças, só vai acontecer lá no dia 28 contra o Palmeiras. Assim como o Corinthians não vai fazer nenhum clássico até o dia 28, o Flamengo também não fará. Não vai jogar contra o Fluminense, do Diniz e tudo mais. Então, é um meio de campo que parece óbvio, mas é um meio de campo que é mais criativo e menos marcador, né? Com Maia, Gerson e Everton, os três canhotos. E é um posicionamento diferente do Gabigol e do Arrascaeta, além da troca do lateral direito. Não é só troca do lateral direito, e agora também do esquerdo, porque o Felipe Luiz está machucado. Então, são alguns detalhes que mudam o que era o Flamengo avassalador de uma parte da temporada passada. E acho que esse time vai ter... E o Vitor Pereira, sim, vai ter a sua primeira prova, assim, com muita gente no estádio, com o jogo valendo taça no dia 28 contra o Palmeiras. A mobilização dos jogadores, com certeza, ele não vai precisar fazer pré-eleição nenhuma, Tirone. Os caras vão entrar... Se a barriga estiver cheia, ela vai estar pedindo mais comida contra o Palmeiras. Não vai faltar essa devoção. Isso não vai faltar. Mas eu estou curioso para ver esse novo time, mais técnico, menos físico, num jogo grandão contra o Palmeiras. Eu acho que vai ser isso que a gente vai assistir no sábado, dia 28.
Ô Danilo, o Fluminense é o, vamos dizer assim, o desafiante natural assim, do Flamengo nesse Campeonato Carioca. Vasco e Botafogo ainda não... Né, o Botafogo até jogou com os titulares pela primeira vez, ganhou de 2-1. O Vasco nem isso, né, não jogou nem com os titulares ainda. E o Luiz Castro falou que vai precisar de 5 semanas para deixar o time no jeito. Aí vai quase acabar o Campeonato Carioca.
Vasco foi mal contra o River, hein? Tudo novo, mas foi mal, hein?
E o Vasco foi mal.
Escalação errada.
Onde eu quero chegar, meu caro, é o Fluminense, porque os outros dois parecem abaixo, né?
Sem dúvida, o Vasco vem basicamente de um time completamente novo. A gente vê o Vasco jogando com um time lá nos Estados Unidos, outro time aqui no Carioca. O Botafogo, o Luiz Castro, falar de 5 semanas me surpreende um pouco. Claro que tem novidades, tem mudanças, mas já estava, é um trabalho que continua. E acho que até é um jeito dele mesmo tentar conversar com a torcida naquele esquema que a gente estava falando, né? Eu vou usar esse início de estadual aqui para fazer testes, para promover mudanças, porque se tem um momento que os treinadores têm que usar a temporada para fazer teste, agora, não vai querer que o Vitor Pereira, por exemplo, teste lateral esquerdo contra o Real Madrid? Não, tá certo, tem que testar contra o Madureira, tem que testar contra o Nova Iguaçu e contra os times que foram jogar aqui no Carioca. E agora o Fluminense, sem dúvida nenhuma, é o rival natural no Rio de Janeiro, até por conta do que fez no ano passado também, rival do Flamengo, né? Até por conta do que fez no ano passado. Mais uma vez, é um trabalho que tem continuidade. O Fernando Diniz, eu gostei do trabalho que ele fez no ano passado, com o elenco que tem. Perdeu, por exemplo, o Luiz Henrique, coisa que a gente falou bastante durante o ano passado todo, e conseguiu se virar de uma maneira bem satisfatória. Estou curioso para saber se vai conseguir chegar no final também, jogando, batendo de frente com o Flamengo, como foi na temporada passada, até porque também o Flamengo tem uma caminhada muito mais, que pode ser, né, muito mais acidentada, digamos assim, até essa final do estadual, por conta do calendário mesmo. Tem a Supercopa, como a gente já falou, tem o Mundial no meio, e só então que vai pensar 100% mesmo no estadual, mas aí, de qualquer jeito, o Flamengo com time B, com time C, consegue chegar ali até o início do mata-mata e depois contra os jogos grandes, que é aí que a gente vai ver mesmo. Agora, o Fernando Diniz tem esse desafio interessante, porque tem a continuidade, fez um trabalho bom no ano passado, mas ao mesmo tempo não é o cara que vai chegar ali para o Bittencourt e para o próximo presidente que seja falar, olha, quero contratar tal jogador, contrata para mim. O Fluminense não vive esse mar de rosas, assim, digamos assim. E pior, né? Se tiver um jogador que se destaca agora no estadual e chegar uma boa proposta, o Fluminense não tem um poder para falar, não vou vender, vou segurar esse jogador, oferece 10 milhões, não, quero 20. Não, é um time que, eventualmente, se chegar uma proposta boa, vai ter que vender porque está precisando de grana. É diferente do que a gente vê com o Palmeiras, com o Flamengo, que eles conseguem falar não, negociar. A gente viu agora o João Gomes, o Flamengo tentando jogar para um lado e para o outro para poder ter mais dinheiro. No Fluminense, no caso do Fluminense, teria que vender na primeira pedida. Então é um desafio interessante. Sei que muita gente torce o nariz quando fala do Diniz, mas eu sinceramente gosto dos trabalhos dele e acho que ele tem uma possibilidade interessante nesse início de ano agora para mostrar um jogo contra o Flamengo, no mata-mata lá na frente e continuar esse bom trabalho que ele fez em 2022 para 2023 agora com o Fluminense.
A nossa enquete está assim, ó. Qual torcida tem razão nas suas reclamações? Palmeiras, por mais reforço, 51%. Flamengo, para o VP acertar o time, 18%. São Paulo contra o Rogério Ceni, 31%. E vocês têm mais alguns minutos para a gente chegar à nossa meta de 2 mil likes. Estamos aqui com 1,8 mil, falta pouco. Estamos sim pressionando você que está nos assistindo a nos dar likes e a se inscrever no canal do All Sport também. E a gente volta já para falar da detenção do Daniel Alves. Foi detido hoje em Barcelona, acusado de agressão sexual. Já voltamos.
A saudade acabou. O maior festival de pré-carnaval de São Paulo está de volta. Vem aí o Carnaval 2023. Shows de Zé Neto e Cristiano, Glória Groove, Barões da Pisadinha, Cláudia Leite, Dub Dogs, Luísa Sonza, Baiana System e muito mais. Dia 4 de fevereiro no Allianz Parque. Garanta já o seu ingresso. uol.com.br/carnavalsp ou na ingresso.com. Carnaval, o seu reencontro com o carnaval é aqui.
Estamos de volta, eu podia ficar enrolando mais um pouquinho para a gente chegar num 2 mil likes, mas vamos chegar sim, vamos lá. O Maicon Emanuel pergunta, será que o São Paulo pode rescindir com o Daniel Alves? Não, já rescindiu, o São Paulo tem um acordo de pagar a dívida que tem com o Daniel Alves, essa história dele agora não tem nada a ver com isso. O Mauro, enfim, o cara acaba de sair da Copa do Mundo, agora tem essa acusação aí, foi detido hoje na Espanha, né? Mais um caso meio estranho desses, né? Já tem outros aí que foram até julgados e tal, e esse era o Daniel Alves ainda em investigação. O fato é que ele foi detido hoje, do contexto que aconteceu, muito ruim para a imagem do cara, né?
Mas como diria a Tite, Daniel Alves transcende o futebol.
Pois é. Danilo, você que... você cobriu a seleção, não cobriu?
Sim. Estava lá no Catar.
O cara estava... você estava lá com a turma toda do UOL no Catar. O cara ontem estava aí jogando a Copa do Mundo e agora está enrolado nessa questão aí. Foi detido mais uma vez em Barcelona sob acusação de agressão sexual. Ele foi voluntariamente para a delegacia, né, falar sobre o caso, porque já estava rolando, e chegou lá e acabou detido. O juiz vai decidir o que vai fazer com Daniel Alves.
Até importante, ele não foi propriamente preso, digamos assim, né? O pessoal tá confundindo, ele foi detido. para prestar informações, esclarecimentos. Nesse caso, é sempre muito complicado, a gente tem que esperar tipo, as investigações, vídeos, depoimento. É um caso complicado para a gente poder interpretar aqui quem, se ele tem culpa ou não. E, ao mesmo tempo, também é bem complicado duvidar da vítima quando ela presta um depoimento, porque a gente sabe toda a carga que tem para a vítima poder fazer um depoimento desse, a pressão que envolve. Então é um caso muito ruim de todo jeito, muito ruim para a imagem do Daniel Alves, que é um cara que, bom, gosta muito disso, né, da imagem dele, gosta muito de falar que ele é vencedor e tudo mais. Isso, sem dúvida nenhuma, marca de uma forma bem negativa, e é bom que ele esclareça. Eu, sinceramente, torço para que não tenha passado de um mal entendido, mas tem que esperar as investigações, ter certeza do que aconteceu, e caso ele tenha culpa, que ele cumpra tudo, que não fique, por exemplo, como o Robinho, que foi condenado 9, 10 anos de prisão e está aqui no Brasil vivendo a vida boa, jogando futebol e como se nada tivesse acontecido, e deixando todo o trauma, toda a carga para a vítima que ele fez quando ele estava lá na Itália.
E no caso do Robinho, ele foi condenado, né?
Já exato. Foi condenado,
nem sequer pode sair do país.
Inclusive, o ministro da Justiça recentemente disse que até ele pode ser Robinho, né? Falando do Robinho. O caso, dependendo de aí, interpretações jurídicas e tudo mais, e questões entre os países, ele pode sim cumprir a pena no Brasil. Ser preso no Brasil ainda é um caso a se esclarecer também sobre o Robinho aqui no Brasil. Ele não está saindo do Brasil por conta disso, mas ele não está impune completamente aqui no Brasil, não, ficando por
outro
aqui.
Dia o papo era que ele ia voltar a jogar, né, na Portuguesa Santista e tudo mais, né? Então assim, um negócio...
Só para clarear aí, o caso é o seguinte: o Daniel Alves, ele foi acusado de agressão sexual por uma mulher. O caso aconteceu dia 30 de dezembro, em uma boate em Barcelona. Algumas câmeras que estavam no local vê o Daniel Alves indo atrás da moça, acho que a caminho do banheiro, depois ela sai, depois ele sai, ele vai embora da boate, é tudo isso que se sabe. E aí ela reclama, ela faz se queixa para os funcionários da casa sobre isso, mas o Daniel Alves já tinha saído nesse momento. E aí ele foi acusado formalmente, investigado e tudo mais. Hoje ele foi voluntariamente se apresentar na delegacia lá em Barcelona e acabou detido por ordem do juiz, que aí ele provavelmente vai prestar depoimento. Enfim, caso ainda muito nebuloso, mas tudo que podemos falar, Ronaldo, aqui para a imagem dele não é nada boa, né? Mesmo que ele seja inocente e tal, é aquela mancha que fica, né, meu?
Ah, sem dúvida. E como você falou, acontecem com alguns... Acho que tem uma questão, longe de mim querer generalizar, mas é uma coisa que foi assim, sendo comum entre jogadores, celebridades, brasileiros sobretudo, de uma coisa de poder fazer tudo. Sou famoso, rico, tenho condições... E acho que muitas vezes esses limites são ultrapassados. E aí, por mais que a gente ainda esteja no início de uma investigação sobre esse caso, de fato, já a reputação, né, do atleta em si, o Danilo falou bem, que adora se colocar como o maior vencedor da história desse esporte, ela sai arranhada de qualquer forma, já de largada. Né? E justamente no momento da carreira esportiva em que está em declínio, ele ainda está jogando no México, então ele já não está mais no ápice, talvez não jogue muitos anos mais, e ocorre isso no momento já da carreira, está de fato já na fase descendente. Espero que o caso seja completamente esclarecido. E na verdade, você falou que ele estava outro dia na Copa. Acabou a Copa, ele teve dias de férias, folga, final de ano, e foi na passagem do ano ali, né, quando ele foi para Barcelona. Então, tudo isso aconteceu logo após a Copa do Mundo desse ano.
em que ele... Lembrando que, além disso, tudo, ele é casado, né, Arnaldo? Também, claro, além disso, sim, tem um problema também, dúvida. Não só...
Exatamente, ainda tem essa questão a mais ainda nessa questão com o Daniel Alves. Muito bem, fechamos aqui o podcast Posse de Bola número 288. Muito obrigado mais uma vez, Danilo Lavieri. Prometemos não incomodar você quando você estiver ali com seu licorzinho noturno. Mas você vai ser, sim, incomodado várias vezes para participar, viu? Então se prepare.
Não, pode convidar sempre, independentemente do resultado no domingo. Se precisar, segunda, eu tô aqui, tá? Não precisa convidar só dependendo do resultado, viu, pessoal?
Muito bem, muito bem. Ó, resultado da nossa enquete, hein? Qual torcida tem razão nas suas reclamações? Palmeiras, 51%, reclamando por reforço. São Paulo contra o Rogério Ceni, 30%. Flamengo, pro VP acertar o time, 18%. A gente fica por aqui hoje, voltamos segunda-feira, às 15 horas tem o De Primeira no canal aqui do All Sport, às 18 horas tem uma live comigo e convidados aqui para falar também de futebol na sexta-feira, às 6 da tarde, e o Posse de Bola volta na segunda-feira, mas no fim de semana tem o Fim de Papo, no sábado e no domingo, depois da rodada. Então é isso aí. Obrigado, Mauro, sem pressão, hein? Obrigado, Arnaldo, obrigado, Danilo. E todos vocês que estiveram aqui. Tchau!
Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts. Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antoine Morey e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello. Uau.